Você provavelmente já ouviu falar sobre a crise financeira de 2008, certo? Afinal, ela foi uma das grandes crises do século XXI que abalou o mundo todo. Nesse conteúdo, veremos quais os fatores que contribuíram para a crise, quais foram as consequências e quais medidas foram tomadas para melhorar a economia mundial. O que foi a crise financeira de 2008, considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão? A crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Primeiramente, vamos entender o que é uma bolha imobiliária. Formalmente, significa que diversos bancos passaram a oferecer mais créditos, expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores, o que causou a valorização dos imóveis. Até que, com a alta procura, a taxa de juros subiu, derrubando os preços dos imóveis. Como muitos destes empréstimos foram de alto risco, muita gente não teve como pagá-los e diversos bancos ficaram descapitalizados. Em outras palavras, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis, mesmo para pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para quitá-los. Isso aumentou a procura por imóveis, e com isso os preços foram subindo, não pela valorização das áreas, mas apenas porque mais pessoas estavam procurando imóveis. A consequência foi uma bolha imobiliária, já que as pessoas financiavam imóveis a um preço muito acima do que eles realmente valiam. Quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros dos empréstimos, ou seja, as pessoas teriam que pagar mais juros sobre o valor emprestado, muitas delas não conseguiram mais pagar as parcelas do empréstimo e, com isso, os bancos não tinham mais dinheiro para realizar suas operações, o que foi o início da crise. Vamos a um exemplo. Na prática, isso significa que João tinha uma renda mensal de R$ 1.000. Decidido a comprar a casa própria, foi ao banco X e conseguiu um financiamento para comprá-la em parcelas mensais de R$ 500, pois, como não precisou apresentar nenhum comprovante de quanto ganhava, informou que recebia R$ 2.000 por mês. A casa que João estava interessado era em uma área bastante procurada e custava R$ 200.000, sendo que um ano atrás valia apenas R$ 100.000. Mas, como João acreditava que a casa iria se valorizar ainda mais, ele fechou o negócio. Um ano depois, João estava com dificuldades de pagar as parcelas da casa e tentou vendê-la. José ficou interessado e procurou o banco, que ofereceu um crédito igual ao que o João conseguiu, mesmo prazo, mesmo valor, só que as parcelas não seriam de R$ 500, mas de R$ 700 mensais. Então, José desistiu do negócio. E o mesmo ocorreu de forma generalizada. Assim, João percebeu que sua casa não poderia mais ser vendida pelos R$ 200 mil que comprou, pois o preço máximo que ofereceram a ele foi R$ 90 mil. Como João estava desesperado, pois não podia vender a casa, porque receberia muito menos do que ainda devia ao banco, não conseguiu continuar pagando as parcelas do empréstimo, e muitas outras pessoas também não. Por fim, o banco não tinha mais dinheiro para emprestar a outras pessoas, para pagar os funcionários, despesas de água, energia elétrica e fornecedores. Foi exatamente isso que ocorreu nos Estados Unidos da América, só que com dezenas, talvez centenas, de bancos e milhões de pessoas. Nesse sentido, em 15 de setembro de 2008, um dos mais tradicionais bancos americanos, o Lehman Brothers, decretou falência. Esta, seguida por uma enorme queda das bolsas mundiais, marca o início de uma das mais severas crises econômicas que o mundo já conheceu. Como a crise ocorreu apesar do início da crise ser associada à quebra do Lehman Brothers, o problema teve origem em uma sucessão de fatos ocorridos desde o final da década de 90. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito no mercado norte-americano. A grande questão é que havia uma prática muito comum no país, a da hipoteca. Esta é uma modalidade de crédito na qual as pessoas obtêm um empréstimo bancário e colocam o imóvel como garantia de que o empréstimo será pago. Se não pagarem o empréstimo, o banco toma o imóvel da pessoa. Além disso, a pessoa pode hipotecar o mesmo imóvel diversas vezes, ou seja, contrair vários empréstimos, mas com o mesmo imóvel como garantia de todos eles. Com a expansão do crédito, conforme explicado no início do texto e com um histórico de juros baixos no país, as pessoas passaram a hipotecar suas casas para investir em mais imóveis, o que gerou uma valorização destes, alimentando ainda mais o mercado imobiliário. O maior problema dessa expansão desordenada do crédito foi que uma parte considerável dos empréstimos foi concedida a pessoas que não possuíam condições de quitá-los, como desempregados e pessoas que não tinham renda comprovada, pessoas como o exemplo de João. São os chamados subprime mortgages, hipotecas de alto risco. Além disso, os bancos criaram títulos do mercado financeiro lastreados nessas hipotecas, ou seja, lançaram títulos com valor baseado nas hipotecas, e os vendiam para outros bancos, instituições financeiras, companhias de seguros e fundos de pensão, ativos negociados pelo mundo inteiro. Outro fator que contribuiu para a crise foi a estagnação da renda das famílias, movimento que vinha ocorrendo desde os anos 80. Além disso, os altos gastos do governo americano com as guerras do Afeganistão e Iraque também contribuíram. Isso porque os gastos do governo americano com as guerras foram elevados e contribuíram para o aumento da inflação no país. Com o aumento da inflação, o Federal Reserve, equivalente ao Banco Central, aumentou os juros a partir de 2004, na tentativa de diminuir a inflação. Entretanto, isso estrangulou financeiramente as famílias, que não conseguiam mais crédito nem honrar com as dívidas provenientes das hipotecas. Com isso, em 2006, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. Isso impactou diretamente vários bancos maiores envolvidos nas operações com Lehman Brothers. O gráfico abaixo mostra o aumento na inadimplência referente às hipotecas. Como a crise afetou o sistema financeiro mundial após a quebra do tradicional banco americano e a recusa do governo norte-americano de salvá-lo ao colocar dinheiro público no banco que era privado, as bolsas ao redor do mundo entraram em colapso, pois os investidores passaram a resgatar suas aplicações, diminuindo a liquidez do mercado. Isso quer dizer que quem tinha dinheiro investido em bancos e em ações pediu para sacá-lo com medo de perdê-lo, e os bancos não tinham como cobrir tantos saques. Após a recusa do governo norte-americano de socorrer o Lehman Brothers, houve o anúncio de que o Bank of America iria adquirir a Merrill Lynch, a maior corretora dos Estados Unidos da América. Nos dias seguintes, as bolsas mundiais perderam mais de 30% do seu valor, ou seja, as empresas de capital aberto, as que comercializavam ações, valiam 30% menos do que antes da crise. Na sequência, a AIG, uma das maiores seguradoras do país, teve seu crédito rebaixado por ter subscrito mais contratos de derivativos de crédito do que sua capacidade de pagá-los. Isso significa que a seguradora informou que teria capacidade de quitar mais empréstimos do que tinha dinheiro para fazer. Com isso, o governo norte-americano decidiu intervir e injetar recursos públicos para salvar a empresa, ou seja, pegou o dinheiro dos contribuintes para salvar uma empresa privada. Cabe ressaltar o papel das agências avaliadoras de risco Standard Poor's, Fitch e Moody's, que empresas que avaliavam e davam notas para outras empresas e para tipos de empréstimos na crise. Essas empresas garantiam que os CDOS, obrigações de dívida com garantia, eram investimentos de qualidade, mas na verdade não eram. Isso porque, como já mencionamos, não havia comprovação de que as pessoas poderiam pagá-los e, portanto, os títulos eram de alto risco, o contrário do informado. Após os colapsos do Lehman Brothers e da AIG, outras importantes instituições financeiras ao redor do mundo, como Citigroup, Northern Rock, Swiss Re, e UBS e Societe Generale, declararam enormes prejuízos nos balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Consequências para os Estados Unidos. Eu acredito muito na livre iniciativa, por isso meu instinto natural é se opor à intervenção do governo. Eu acredito que as empresas que tomam más decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu teria seguido esse curso. Mas estas não são circunstâncias normais. O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda generalizada de confiança, e grandes setores do sistema financeiro da América estão em risco. Bardobel e Bush, 2008. Esse é um trecho de um discurso proferido pelo presidente americano Bardobel e Bush, em 24 de setembro de 2008, enquanto anunciava o programa de alívio de ativo problemático. Esta foi uma polêmica medida que previa a liberação de US$ 700 bilhões em ajuda para os bancos. Além disso, os grandes bancos centrais ao redor do mundo lançaram programas de incentivo, injetando liquidez nos mercados, ou seja, aumentando o crédito para as pessoas e empresas, na tentativa de conter a crise. Apesar disso, a crise se espalhou e atingiu empresas consideradas sólidas até o momento, como a General Motors e a Chrysler. A renda coletiva das famílias norte-americanas teve uma queda de mais de 25% entre 2007 e 2008. O índice S&P 500, composto pelos ativos das 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América listadas nas bolsas, caiu cerca de 45%. O desemprego subiu para 10,1%, maior percentual desde 1983. Ao final, os bancos principais responsáveis pela crise mantiveram os grandes lucros que conseguiram nos tempos de bonança e, quando o prejuízo veio, este foi socializado para a população. Consequências para a Europa. A principal crítica que é feita é que, apesar dos esforços dos bancos centrais que injetaram mais de US$ 1 trilhão na economia mundial, a crise se espalhou em cerca de 2 anos depois do início, atingindo países europeus, em especial a zona do euro. Entre os países da zona do euro, a crise de 2011 foi mais forte nos países chamados PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, cujos países, com exceção da Itália, que possui uma maior industrialização, são em sua maioria dependentes do turismo. Em geral, a principal consequência adotada nesses países foram as políticas de austeridade. O caso mais emblemático foi da Grécia, que teve de contratar volumosos empréstimos do Fundo Monetário Internacional e, em contrapartida, implementar controversos cortes de gastos, reduzindo direitos trabalhistas, folha salarial dos servidores públicos e realizando privatizações. Essas medidas implementadas foram acompanhadas por diversos protestos no país que criticavam as contrapartidas impostas pelo FMI, o papel da União Europeia e o governo grego. As críticas ocorreram devido aos impactos negativos na população do país, como aumento do nível de desemprego, diminuição da renda, diminuição dos direitos dos trabalhadores e, com uma população envelhecida, muitos aposentados tiveram seus rendimentos reduzidos. Consequências para o Brasil em geral. Os países emergentes, dentre eles o Brasil, sentiram menos os efeitos da crise. Ainda, entretanto, houve de fato uma forte queda no índice Bovespa, que mede o valor das ações negociadas na bolsa de valores do país, e um aumento no preço do dólar. Isso porque os investidores ao redor do mundo estavam resgatando as aplicações devido à quebra de confiança no mercado. Assim, as expectativas de crescimento econômico foram reduzidas e, em consequência, houve redução nas previsões para o PIB do país. Lá, nos Estados Unidos da América, ela é um tsunami. Aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar. Luiz Inácio Lula da Silva, 2008. Apesar do discurso otimista do presidente Lula e de um impacto menor do que o ocorrido nas economias americana e europeia, a crise teve um impacto significativo no país. Em outubro, a Sadia reportou prejuízo milionário com investimentos em derivativos tóxicos, títulos que foram comprados por um valor muito maior do que o real, que levaram a um prejuízo trimestral de mais de R$ 2 bilhões. Esses prejuízos culminaram na fusão da companhia com sua maior concorrente, a Perdigão, o que originou a BRF. Outra grande empresa brasileira, Aracruz, também perdeu dinheiro com derivativos e teve mais de R$ 3 bilhões de prejuízos no último quarto de 2018 e fez um acordo de aquisição com a VCP, criando a Fibria. Após esses acontecimentos, o governo viu que era necessário agir e baixou a taxa básica de juros, Selic, de 13,75% para 8,75% ao ano em 2009, diminuindo juros pagos para empréstimos tanto de pessoas físicas quanto de empresas, com o objetivo de aumentar o dinheiro em circulação. Além disso, diminuiu a alíquota de impostos, principalmente PI, para produtos da linha branca, materiais de construção e automóveis, e liberou R$ bilhões em depósitos compulsórios para os bancos, para aumentar a liquidez do mercado, ou seja, estimular a produção das indústrias e aumentar o dinheiro em circulação para que as pessoas consumissem mais. Apesar de no ano de 2008 o PIB nacional ter aumentado 5,2%, com o impacto da crise, em 2009, obteve uma retração de 0,3%. Ainda, a Bolsa de Valores, Bovespa, teve uma queda em 2008 de 4%, a maior desde a década de 70. Sugestões de materiais sobre a crise. Filme A Grande Aposta mostra 4 homens que perceberam o problema dos créditos subprime antes do estouro da crise. Filme Grande Demais para Quebrar mostra como as decisões políticas contribuíram para a crise. Documentário Trabalho Interno mostra como os investidores comuns foram manipulados pelas instituições norte-americanas. Livro Margin Call Dia Antes do Fim mostra uma empresa do mercado financeiro, em alusão ao Lehman Brothers, dias antes de quebrar e os dilemas enfrentados pelos funcionários. Conseguiu entender como a crise financeira de 2008 está na lista das maiores crises econômicas de todos os tempos. Para você, é possível que ocorra algo parecido a ela em breve? Compartilhe a sua opinião com a gente. Publicado em 13 de fevereiro de 2020. Autor: Bruno Alexandre Freitas, redator voluntário do Politize.